projeto que equipara lúpus à deficiência. A repórter Júlia Lopes explica o que é a doença.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que classifica o lúpus eritematoso sistêmico como deficiência. A proposta garante aos pacientes da doença os mesmos direitos das pessoas com deficiência previstos na legislação. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, esse tipo de lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente, em semanas. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta com manchas na pele, geralmente avermelhadas, principalmente nas áreas expostas à luz do sol, como rosto e orelhas, e o lúpus sistêmico, em que um ou mais órgãos internos são acometidos. O autor do projeto, deputado Saulo Viana, do MDB, do Amazonas, diz que a proposta surgiu a partir do diálogo com a população que enfrenta as dificuldades provocadas pela doença. Para ele, a medida torna mais fácil a garantia de benefícios e direitos às pessoas que possuem a enfermidade.
Hoje, a pessoa, por conta do lúpus, ela pode até conseguir, só que isso obviamente vai passar por uma avaliação médica criteriosa, e não existe um critério para poder conceder ou não. Por exemplo, aí eu estou falando aqui de benefício de aposentadoria. A partir do momento que esse projeto de lei, ele vai se tornar lei aprovado pelo Senado e sancionado pela Presidência da República, aí passa a ser um direito líquido e certo para quem é diagnosticado pela doença.
No texto, será necessária uma avaliação especializada, feita por equipe multiprofissional, para testar impedimentos de longo prazo, sejam eles físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, que dificultem a participação efetiva do paciente na sociedade. Atualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estima que, no Brasil, o número de pessoas com lúpus eritematoso sistêmico varia entre 150 mil e 300 mil, sendo a maioria mulheres jovens entre 20 e 45 anos. A proposta que classifica o lúpus como deficiência segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Política. Ícaro de Valmir, de Sergipe, anuncia sua migração partidária para o Republicanos. O deputado agradece às lideranças do antigo partido e afirma que a mudança não altera o compromisso com o fortalecimento dos municípios e a justiça social.
Ícaro de Valmir declara que o Republicanos assume uma postura de oposição ao atual governo estadual. O parlamentar coloca o partido como um projeto alternativo focado em gestão eficiente.
Votação. A Câmara deve concluir nesta semana a votação da proposta que prevê gastos mínimos com assistência social. O repórter Antônio Vital detalha o que mais pode entrar em votação.
Está prevista para ser concluída essa semana, no plenário da Câmara, a votação da proposta que inclui na Constituição gastos mínimos do governo federal, estados e municípios com assistência social. Pode ser votado ainda projeto que regulamenta o trabalho de entregadores por aplicativos, além de outros que tratam de socorro a bancos, comércio de ouro e transporte coletivo urbano. A proposta de emenda à Constituição que garante recursos permanentes para o financiamento da assistência social já foi votada em primeiro turno e ainda tem que ser votada em segundo turno. A medida obriga o governo federal, estados e municípios a aplicarem no mínimo 1% da receita corrente líquida no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Após a aprovação em primeiro turno, o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou o acordo para a votação e destacou a importância da proposta.
Conforme apelo da liderança do governo e em concordância com as demais lideranças da casa, nós votaremos na próxima semana o segundo turno. A PEC é um passo decisivo na proteção das camadas mais vulneráveis da população de nosso país. Vamos incluir na Constituição de 1988 a obrigatoriedade de um investimento mínimo na assistência social.
Também pode ser votado o projeto que regulamenta o trabalho por meio de aplicativos. O texto apresentado pelo relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, obriga as empresas de aplicativos de transporte a contribuir com 20% sobre o salário de contribuição do trabalhador para a Seguridade Social. O projeto também estabelece valor mínimo a ser pago aos entregadores, que é de R$ 8,50 para trajetos de até 3 quilômetros. Antes de ir a plenário, porém, a proposta tem que ser votada em uma comissão especial. Outro projeto que pode ser votado estabelece regras mais rígidas para a comercialização de ouro. A proposta foi apresentada pelo governo com o objetivo de evitar o garimpo ilegal e a sonegação. O projeto acaba com a presunção de boa-fé no comércio de ouro. Ou seja, quem adquirir produtos sem nota fiscal será responsabilizado. E as mineradoras só poderão vender para instituições financeiras. Também deve entrar na pauta o projeto que altera os mecanismos de socorro a bancos e seguradoras em dificuldade financeira ou sob intervenção do Banco Central. A proposta do governo cria um novo fundo privado para compensar correntistas e credores. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, explicou os principais pontos da proposta.
O projeto ele cria novas travas para uso de recursos numa crise financeira. Hoje, você tem só o FGC. Com esse projeto, você vai ter soluções de mercado, que são normais, mas com segurança jurídica. Você tem as ações que aquele banco tem. Você tem os créditos subordinados. Você tem a constituição de outro fundo, chamado Fundo de Resolução, com dinheiro privado, dinheiro dos investimentos. E aí você já tem o FGC, que talvez a gente não esteja vivendo um momento muito pior, porque o FGC está funcionando.
Outro projeto pronto para ser votado cria o marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, além de metas de universalização e transição energética. Os deputados devem ainda escolher o nome do representante da Câmara para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eleição que ocorre no plenário depois dos candidatos serem sabatinados pela Comissão de Finanças e Tributação. 7 deputados de diversos partidos concorrem à vaga. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
As mudanças na lei de licitações que permitiram a criação do Sistema de Compras Expressas, SIX, estão em vigor desde novembro. Segundo o Dr. Daniel Soranz, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto que deu origem ao SIX, a maior vantagem do modelo está na compra de medicamentos.
O projeto de lei vai gerar uma economia de 6,8 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde em compra de medicamentos. Agradecer a todo o Congresso Nacional pelo apoio, pela aprovação, que a gente possa garantir que a compra de medicamentos e de outros itens padronizados possa chegar na população que mais precisa. É um projeto que vai garantir o abastecimento e a regularidade de abastecimento dos principais insumos do governo brasileiro, em especial na saúde.
De acordo com o Dr. Daniel Soranz, o SIX funciona de maneira semelhante ao comércio eletrônico, reduzindo custos e ampliando a eficiência do sistema para a compra de bens e serviços padronizados. O modelo também promete mais transparência e agilidade nas contratações.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. Fique com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para a capacitação em gênero e diversidade promovida pelo Tribunal de Contas da União. O curso é gratuito na modalidade à distância e tem carga horária de 6 horas. A iniciativa é voltada a profissionais, estudantes e pessoas interessadas em compreender as desigualdades de gênero para além do senso comum. O objetivo é ampliar o entendimento sobre as desigualdades e contribuir para políticas públicas mais inclusivas. As aulas abordam conceitos fundamentais, marcos legais e boas práticas na administração pública. Também apresentam ferramentas para incorporar a perspectiva de gênero na formulação, execução e avaliação de ações de governo. O curso é oferecido pelo Instituto Cerzedelo Correia, a Escola Superior do Tribunal de Contas da União. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Desk Joinville conta com o curso superior gratuito de licenciatura em matemática. Com duração de 3 anos e meio, o curso oferece uma sólida formação didático-pedagógica para atuar como educador no ensino fundamental e médio. Acesse o desk.br/cct e saiba como se tornar um licenciado em matemática.
Some people's destiny. onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
I'm Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
Thank you.
Rádio Desk FM.
I was wondering since the age of two down on Copper Line. Copperhead, copper beat, copper kettle sitting side by each. Copper cork up a Georgia peach down on Copper Line. Half a mile down to Morgan Creek, leaning heavy on the end of the creek. Picky leads and a hog-nosed snake down on Copper Line. We were down on Copper Line. Warm summer night on Copper Line. Slip away past supper time. With smoke and moonshine down on Copper Line.